Estas são as manchetes do noticiário gravado às 21 horas neste domingo, 21 de agosto, em Tóquio. Coreia do Norte exige cancelamento de treinamento militar conjunto de Estados Unidos e Coreia do Sul. Embarcações chinesas entram em águas japonesas ao largo das ilhas Senkaku. Explosão de bomba em casamento provoca pelo menos 50 mortes em atentado na Turquia. Com vocês, Alexandre Vieira. E vamos às notícias. A Coreia do Norte está exigindo o cancelamento de treinamentos militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul, que estão programados para iniciar na segunda-feira. O norte-coreano Comitê pela Reunificação Pacífica da Coreia, que atua como elo de ligação com a Coreia do Sul, divulgou uma declaração no domingo. Segundo a declaração, quanto mais os Estados Unidos prosseguirem com provocações militares, mais forte se tornará a determinação das Forças Armadas da Coreia do Norte e de sua população para retaliar. A declaração afirma que a Coreia do Norte destruirá todas as ameaças com seu poderio nuclear. Durante os treinamentos no ano passado, militares norte-coreanos dispararam tiros de artilharia na direção de tropas da linha de frente da Coreia do Sul. Também foi declarado temporariamente um quase estado de guerra em suas áreas fronteiriças, aumentando as tensões entre os dois países. Quatro barcos do governo chinês entraram em águas territoriais do Japão nas proximidades das ilhas Senkaku, no Mar da China Oriental, no domingo pela manhã. A Guarda Costeira do Japão continua a patrulhar a área à medida que as referidas embarcações estavam navegando na zona contígua logo no exterior das águas japonesas durante a tarde. As embarcações chinesas entraram em águas japonesas ao norte da ilha Kubashima por volta de 10 horas da manhã. Elas navegaram nas águas por cerca de uma hora e já haviam deixado o local às 11h30 da manhã. Os mesmos barcos haviam entrado em águas japonesas na quarta-feira. O diretor do Setor de Assuntos da Ásia e da Oceania na chancelaria japonesa, Kenji Kanasugi, registrou um protesto através de um telefonema para a embaixada chinesa em Tóquio. Ele disse que a atitude da China viola a soberania do Japão e é inaceitável. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, condenou o ataque à bomba a uma festa de casamento a céu aberto que provocou a morte de pelo menos 50 pessoas. Em uma declaração divulgada no domingo, Erdogan disse que é provável que o ataque foi executado pelo grupo militante Estado Islâmico. A explosão ocorreu na cidade de Gaziantep, nas proximidades da fronteira com a Síria, por volta de 11 da noite de sábado. Muitas pessoas que fazem parte de minoria curda residem na região. Autoridades locais dizem que grande número de pessoas sofreu ferimentos. A imprensa turca informa que centenas de curdos participavam da celebração. Autoridades da segurança da Turquia acreditam ter sido um ataque suicida. A NHK World Rádio Japão está transmitindo seu noticiário na frequência de 17.540 kHz para o Brasil. E continuamos com as notícias. O governo da Índia indicou Urjit Patel como o próximo presidente do Banco Central do país. Ele deixará seu atual cargo de vice-presidente do Banco Central indiano. O governo anunciou a promoção de Patel no sábado. Ele será o sucessor de Raghuram Rajan, que deixará o cargo de forma oficial no dia 4 de setembro. Patel anteriormente trabalhou no Fundo Monetário Internacional depois de obter o título de PhD pela Universidade de Yale. Ele vinha atuando como vice de Rajan desde 2013. Rajan controlou a inflação durante seu mandato de 3 anos através da elevação de taxas de juros e ajudou a Índia a alcançar um crescimento de 7% do PIB do país. Isto fez com que ele conquistasse uma boa reputação entre investidores. Contudo, alguns membros do partido situacionista do primeiro-ministro Narendra Modi consideravam Rajan muito cauteloso em termos de afrouxamento monetário. Rajan surpreendeu em junho com o anúncio de que deixará o cargo sem pleitear um segundo mandato. Patel deve manter a política de seu predecessor. As atenções estão voltadas para a capacidade de Patel de continuar a liderar a reforma financeira e a manter o crescimento econômico. O número de postos de gasolina no Japão caiu para cerca de metade do total de 21 anos atrás. Um levantamento feito pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria revelou que o Japão tinha cerca de 32 mil postos de combustível ao final de março, em uma redução de mais de 1.100 estabelecimentos em relação ao ano anterior. Esta é aproximadamente a metade da marca do pico alcançado em março de 1995, quando havia 60 mil postos no país. Uma população envelhecendo e em declínio, assim como veículos mais econômicos, são considerados os principais fatores para a redução da demanda por gasolina. Autoridades estão preocupadas com possível escassez de combustível em situações de emergência. Em todo o Japão, 288 municipalidades, ou 17% do total, possuem 3 ou menos postos de gasolina. O Ministério está proporcionando um subsídio de até US$ 250 mil pela abertura de novos postos de combustível. O Ministério planeja aumentar o subsídio no ano fiscal que começa em abril próximo. Aeroportos japoneses vão instalar um novo sistema de detecção automática de bombas durante a verificação de bagagens de mão, em antecipação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2020. O ministério responsável pelos transportes quer intensificar a segurança da aviação na esteira dos atentados terroristas em aeroportos na Turquia e na Bélgica anteriormente este ano. O atual sistema consegue checar a bagagem apenas pela parte superior. O sistema requer que funcionários da segurança realizem uma verificação detalhada quando um objeto não identificado é avistado. Contudo, o novo sistema pode emitir os raios-x em todas as direções, possibilitando a análise dos materiais. É possível a obtenção de uma imagem clara de todo o conteúdo. Tais sistemas de verificação automática costumavam ser grandes e custar mais de US$ 2 milhões por unidade. Eles estavam sendo utilizados apenas para verificar bagagens despachadas em poucos aeroportos, como os de Narita e Haneda, em Tóquio. Segundo as autoridades, a decisão foi tomada após uma firma americana ter desenvolvido um sistema bem menor, que custa menos da metade em relação ao valor do sistema atual. Muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima edição.